Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, dando destaque para o mercado. Semana começando, depois do feriado de ontem, nessa segunda-feira. Semana para os negócios com o boi gordo. Vamos saber quais as tendências, o que esperar do comportamento de preços. É início de mês, será que temos uma condição melhor para os negócios? Enfim, perguntas para o César de Castro Alves. César está aqui comigo, direto lá da MB Agro, em São Paulo. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Semana começando aí com que cara para as negociações do boi, César? O que você já conseguiu apurar nessas primeiras horas de negócios?
Bom dia, Alex. Obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês novamente. Olha, eu acho que começa morno na semana, né? O mercado de boi tá bastante ainda parado por conta dos ajustes aí após a operação. Carne fraca, que mexeu bastante com o mercado de boi gordo. Eu acho que o cenário macro e político vai continuar dominando, né, toda a semana. Isso tem colocado pressão no câmbio, né? A gente assistiu o real se desvalorizar um pouco mais aí no calor das notícias, então é possível que tenha até algum ganho alguma melhora nos preços, nos contratos futuros de boi mais para frente, por conta dessa melhora do câmbio, né, que significa mais rentabilidade para as exportações, o que faz a matéria-prima ficar mais interessante, né, melhora o preço do boi. Mas eu acho que isso é a acompanhar, né, o mercado de boi em geral está muito parado e de certa forma travado, né, porque o preço do boi caiu bastante logo após as notícias de embargos que tiveram, né? Isso tudo já foi aparentemente corrigido, as exportações, hoje vai sair o número da balança mensal de abril, não deve ser lá grandes coisas, mas não deve refletir uma interrupção forte, porque isso aconteceu praticamente por uma semana só, e provavelmente agora em abril a situação voltou ao normal. Então, o mercado está meio que tentando se encontrar um novo equilíbrio dentro desse novo momento, né? Os frigoríficos têm relatado muita dificuldade na venda de carne, com o consumo muito retraído, né? Sobre aquela questão das marcas, eles refutam a ideia de que tiveram redução de demanda, mas é normal também que digam isso. Mas o fato é que, quando se conversa com outros agentes, né, donos de açougue, comerciantes menores e mesmo outras empresas que não tiveram suas marcas diretamente afetadas, relataram melhora de procura, né? Então, é possível que você tenha tido alguma substituição aí, mas na média, o consumo deve estar retraído, fraco, e em que pese uma melhora muito forte da margem dos frigoríficos, né, do spread na venda de carne no mercado interno. Porque nós tivemos, Alex, curiosamente, após os primeiros dias da operação carne fraca, uma queda fortíssima do preço do boi, né? Em alguns casos, alguns estados, veio para 10%, foram descontos de 5, 8 reais por arroba só no fechamento e a reabertura. Então, os pecuaristas, eles se retraíram fortemente, não aceitando essas tabelas novas, muito menores. Houve uns primeiros dias de pânico, mas depois o boi voltou até a subir por conta dessa retração grande dos pecuaristas, né? Mas o fato é que mesmo com alguma melhora no preço do boi alguns dias depois, ele ainda não está naquele patamar que a gente viu há 40 dias atrás, e a carne não caiu, pelo contrário, ela voltou a subir. Então a margem do frigorífico no mercado interno, na venda de carne, melhorou substancialmente. Então, nas nossas contas aqui, é a melhor margem em mais de 10 anos, né? Um patamar relativamente muito alto. Agora, é verdade que mesmo com a margem melhor, eles estão vendendo menos, né? O consumo está retraído, e mais plantas fechadas significam que essas plantas vão ter seus custos fixos, que precisarão ser diluídos pelas outras que estão em operação. Então, não estou querendo aqui dizer também que os frigoríficos estão vivendo um mar de brigadeiro, definitivamente. A margem na exportação é ruim, não é boa, não é confortável, e o mercado interno está retraído. Então, mas o fato é que aconteceu isso, né? A margem deles na venda de carne melhorou substancialmente. Isso foi bastante notório no meu entendimento.
Essa margem dos frigoríficos justificaria um repasse já para a arroba? Ou esse repasse já aconteceu ou pode acontecer ainda, César?
Olha, eu não acho que vai acontecer não, porque as forças, infelizmente, né, nesse momento, são contra o produtor, né? essa retração de venda dos pecuaristas, né, e eu mesmo me incluo entre eles, que não aceitou os preços imediatamente após o retorno das negociações, né, dos frigoríficos. Eles voltaram com R$5, R$8 a menos na arroba, e os produtores retraíram. Mas retraíram por quê? Porque ainda tem condição de manter esse animal no pasto sem perder peso e esperar uma melhora do mercado. Ocorre que, da agora para frente, nós dependemos de uma melhora do consumo interno para que esse cenário melhore e de uma redução da oferta. E nenhuma dessas duas hipóteses parece segura. Provavelmente a oferta tende a crescer, né? Ou seja, esses bois que não foram abatidos, eles estão represados, eles vão entrar ao mercado inevitavelmente agora em junho, julho. Então, isso, teoricamente, esse animal vem para ser negociado. Deve ter um geral, pode gerar algum aumento de oferta mais que proporcional aí no final da safra, o que não é confortável. E outra saída seria uma melhora de demanda, que é muito improvável que tenha, dado a lentidão da recuperação econômica. É improvável que aconteça uma melhora substancial. E as exportações também, provavelmente, a menos que seja pela via dólar, né? Se alguma engasgada aqui da reforma previdenciária, que acredita-se que deve passar, se não passar, o dólar vai subir. Isso vai, provavelmente, se o dólar subir, colocará pressão para cima no boi, né? Por conta de que melhora a rentabilidade das exportações, você pode ter um efeito rebote, mas temporário. A tendência é que a oferta gradativamente cresça agora, né? Porque vai ser difícil segurar os animais no pasto e a demanda não melhore. Então, eu não acho que é um quadro muito confortável, não.
Agora, esse movimento de retração de oferta por parte do produtor causou aí, ou trouxe aí uma consequência, que foi um enxugamento dos estoques das indústrias. Esses preços ou essa alta que a arroba teve nos últimos dias já recompôs esses estoques, César, ou ainda tem fôlego ou necessidade para continuar comprando?
Não, eu acho que eles têm ensaiado a retomada, né, da atividade. Eu acho que já houve esse processo de enxugamento de estoque, a carne até subiu, mas certamente, Alex, os frigoríficos eles vão trabalhar, vão fazer o jogo normal, né? Eles estão, o ciclo é a favor deles, a oferta tá vindo para maior, então é natural que mais oferta não vai significar o ritmo de abates voltando ao normal. Eles não vão melhorar as ofertas para o produtor sem sentir que a venda de carne está de fato melhorando. Eu acho que eles vão tentar apropriar esse possível maior volume de gado, que pode gerar preços mais fracos para o boi, e vão aproveitar esse momento. Não vai ser uma coisa ganha-ganha, não. Nunca é, né, nesse tipo de situação. Então, antes que a demanda melhore, provavelmente nós vamos depender do fluxo de gado. E se esse fluxo for grande, o suficiente, eles não vão, não vai ter contrapartida, né? No pico da safra não deve ter melhora no preço do boi, porque a carne não está caindo mais. Eu acredito mais num jogo aí, como sempre foi, né? De muita oferta significa pressão para baixo mesmo no boi. Lembrando que para o produtor agora ainda tem o desconto do fundo rural, né? Os 2,3% que estão sendo descontados do produtor. Então, esses preços de referência, eles não consideram ainda os 2,3% que não tinha até pouco tempo atrás.
Qual que é a referência hoje em São Paulo, César? O que, que você apurou aí?
Aqui está 139, né? O indicador CPEA fechou na sexta-feira, 139 à vista, dá uns 140 a prazo, a descontar os 2,3%.
Quer dizer, na prática, o produtor recebendo aí uns R$136.
Exatamente, vindo de uns 145 por aí, 146, que era antes da operação. Então você vê que o mercado enfraqueceu aqui, lembrando que os estados, os spreads são diferentes, né? Os diferenciais de base em relação a São Paulo, tem lugar que caiu muito mais. Alguns estados, como Mato Grosso, foram muitas plantas fechadas e o produtor ficou totalmente sem opção. Isso agora que está voltando. Então, nesses casos, os descontos foram muito maiores do que R$5, né? Então, tem essas questões aí.
Esse movimento retraído na oferta, ele ainda é uma boa estratégia, César, na sua opinião? Ou o produtor precisa participar aí? Boa estratégia no sentido de evitar um preço menor na hora que efetivamente tiver que desovar a oferta aí. Será que a gente consegue segurar, o pecuarista consegue segurar esses preços nos atuais patamares?
Olha, eu acho que tem que ir vendendo gradativamente, né? Não é, vamos dizer assim, é uma boa ideia entrar negociando tudo. Eu acho que tem que ser gradativo, mas o calendário, vamos dizer assim, o calendário não favorece o produtor, né? Porque a gente vai ter o inverno chegando aí. Novamente, me preocupa esse potencial volume de gado represado. Então, eu, pessoalmente, eu estou fazendo isso, né? Eu estou gradativamente meus animais prontos, que eu estou entregando, porque eu acredito que as condições não irão melhorar, né? Se por acaso voltar a subir, é excelente, mas não, eu acho perigoso arriscar nisso. Agora, obviamente, não, tem que, cada produtor tem que avaliar o seu momento e a sua região, né? Como eu disse, regiões que tiveram muitas plantas fechadas, a realidade ela varia caso a caso, né? Mas de um modo geral, considerando essas questões que são comuns a todos os estados, né? O inverno vai chegar para todos, é natural que as condições fiquem mais difíceis mais adiante. A não ser, Alex, que realmente o gado suma, né? Tenha muito pouco gado, mas não é essa percepção que nós temos, não. Os números de abates de março, eles estavam vindo muito forte, né? Até abril foi um tranco danado. Nas nossas contas aqui, deve ter caído mais de 20% o abate em abril, em relação a abril do ano passado, sendo que em março estava quase 15% acima. Então, não há falta de gado estruturalmente. Nós estamos num ciclo normal de aumento de oferta. Eu acredito muito nisso. Então, eu pessoalmente acho que virá mais gado para ser abatido nos próximos meses, com mais ou menos plantas abertas, né? Então, se tiver menos frigoríficos operando, a tendência é que esses animais preencham mais as escalas dos que estiverem abertos. Então, é uma situação de alongamento de escalas, é confortável, né, para o frigorífico. Então, eu não acho auspicioso ficar segurando esse animal ad eterno, não. Agora, cada um tem que fazer sua conta, né? É possível segurar esse animal suplementando ele. Mas mesmo para frente, né, com esse cenário de milho muito barato esse ano, eu acho que é muito convidativo para o confinamento. Me preocupa um pouco a entre safra do final do ano, sem demanda, e com esse momento bom para o confinamento, além do boi de pasto, teoricamente, estar num ano de aumento de oferta. Então, eu não estou confortável. Eu acho que o produtor, gradativamente, tem que se preparar para entregar. Agora, está ardendo entregar a valores tão abaixo do que era imaginado até ano passado, né? Quem comprou o bezerro um pouco mais caro lá atrás, agora está sentindo uma compressão de margens forte aí no final do ciclo, né? Então, quem não tinha travas também, passou, está passando um calor grande. Mas ainda não me parece o fim desse... O fim do, vamos dizer assim, o fundo do poço, pode ser que venha para menos. Estou bastante preocupado com essas questões aí, porque nós estamos realmente num ano de demanda interna muito reprimida.
Essa queda de abate que você citou aí para abril, ela foi influenciada pelo carne fraca?
Ah, sem dúvida, né? Isso aí reflete, num primeiro momento fecharam acho que mais de 30 plantas, né? Esses dados eles são preliminares, é difícil pegar isso na ponta, né, rapidamente, mas agora já começa a ficar começa a ficar mais claro, e nas nossas contas preliminares foi dessa ordem a queda dos abates. Reflete, sim, esse fechamento violento de plantas aí, provavelmente em maio agora, a menos que reabra tudo, né, eu ainda não vi isso acontecer. Pode ser que aconteça, mas a tendência é que fique menor, sim, o número de plantas abatendo, e aí você teria um mercado mais difícil, né.
Muito bem. Meu caro César, obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Sua análise é importante nesse momento de decisão do produtor. Afinal de contas, o que você falou, é uma corrida contra o tempo agora. A primeira grande massa de ar polar já passou aí, a primeira grande frente de frio aí já passou, e isso pode, de alguma forma, ter assustado alguns pecuaristas, né, César?
É isso aí, Alex. Eu acho que se preparar para ir programando as entregas, ficar de olho na carne. Começo de mês agora costuma ter uma melhora da venda de carne, pode dar algum gás para o boi, mas bastante atenção aí com o momento aí, né, porque vai tender a pesar contra o produtor o inverno e a nossa, vamos dizer assim, a lentidão de recuperação da economia também é muito relevante.
Oportunidade pontual apenas, então, né?
Eu acredito.
Muito bem. Meu caro, obrigado, viu? Bom trabalho para você, boa semana, e a gente volta a conversar em outra oportunidade para atualizar esse mercado aí.
Valeu, Alex. Um abraço.
Abraço para você, César. Tá aí o César de Castro Alves, direto lá de São Paulo, direto da MB Agro, conversando com a gente sobre o mercado do boi. César não está muito otimista em relação aos preços, não, até porque o momento caminha aí para um momento contra o produtor que a gente conhece, que é o final de safra, que é a questão da desova dos animais, concentração de oferta, alongamento de escalas, no momento em que os frigoríficos estão retraídos em função da baixa demanda por carne. Vamos torcer para que esse quadro possa mudar, mas sem um cenário de menor oferta e sem um cenário de demanda mais aquecida, aparentemente não tem muito o que se fazer, não. Vamos torcer para que seja pelo menos uma queda ou pelo menos uma estabilidade aí das cotações nesse período aí, de maior oferta de animais. Vamos aos preços? Vamos ver lá na BMF como estão as negociações. Negócios andando para maio, nesse momento R$ 136,85, alta de 0,67%. Junho, R$ 136,40. No caso de junho, queda de 0,16%. Mercado indefinido na BMF. Deixa eu passar para vocês também o indicador Esalq BMF, que na última sexta-feira encerrou em alta, R$ 139,10, uma alta pequena também de 0,05%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente, claro, acompanha a evolução desses preços e você aqui com a gente fica bem informado, enfim, entende o que os especialistas têm aí de informação para te ajudar na tomada de decisão. É óbvio que no final das contas a decisão é sua. Você é quem vai, de acordo com a realidade aí da sua região, definir a melhor estratégia. Mas é bom sempre ouvir os analistas para entender quais são ou qual pode ser o comportamento do mercado, tá certo? Fica a nossa dica aqui para você então. Hoje foi a vez do César de Castro Alves, direto lá da MB Agro, trazer as expectativas dele em relação a esse mercado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações repercutindo a alta dos preços da soja lá na bolsa em Chicago e quais são as tendências aí para a semana. É só um instante.